Bom dia, bem-vindos ao programa Discurso Direto. É o regresso depois das férias de verão, depois de 2 meses de pausa. Retomamos as conversas quinzenais com debate político, partido e movimento que tem assento na Assembleia Municipal de Ilhéu. Aqui estão reunidos para conversar e neste primeiro programa, depois de férias, fazemos, diria, quase tema aberto, uma vez que estamos a falar de 2 meses de atividade. E é desta forma que queremos também ouvir os partidos e o movimento, perceber o que é que valorizam politicamente destes últimos 2 meses. Houve reuniões de Câmara, houve diferentes factos políticos que marcaram a atividade, mas há também questões de outra índole, questões de âmbito mais abrangente, nacional, internacional, e, portanto, temos aí pano para mangas, calculo eu, da vossa parte, mas são vocês os decisores. O Márcio Sousa do Chega, a Fátima Teles do Partido Social Democrata, o Sérgio Lopes do Partido Socialista e a chegar ainda, sem estar em estúdio, Pinto Reis, José Pinto Reis do Movimento Unir para Fazer, são os participantes. Bom dia a todos. Márcio, se calhar vou começar por si, apenas porque foi o primeiro a chegar hoje aqui ao estúdio e fica hoje como critério. Que 2 meses foram estes de verão no Conselho de Ilhéu e em Portugal? Pelo menos do regresso às festas foi de certeza, não é?
Bom dia, Carlos. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, ouvintes. Sim, foi dois, parece que foi dois meses e já sei um bocadinho, ou melhor, esquecemos um bocadinho o Covid, não é? Relativamente às festas, já foi um bocadinho mais abertas. Acho que as festas, pelo menos os festivais que foram feitos no município, correram bem. Com alguns apontamentos da nossa parte que acho que deviam ser melhorados, até para o bom funcionamento. Um deles, o Festival de Bacalhau. No Festival de Bacalhau temos um problema grave, que é não haver multibancos para as pessoas levantar dinheiro nem para fazer o pagamento. É muito poucos as tendas que têm terminais de multibanco para fazer os pagamentos. Vi lá muitas pessoas a queixar-se que não se conseguia. E o mais próximo fica no Porto Comercial ou fica de outra ponta. Acho que deveria haver mais portáteis, um pouco portáteis, multibancos portáteis para as pessoas poderem levantar dinheiro. Para
já agora, a esse propósito, houve aí uma grande discussão sobre a banca, a saída de dependências bancárias, que é um movimento que vai acontecendo e que seguramente vai acontecer mais também nos próximos meses. Portanto, isso também parece ter agitado um pouco as pessoas, já que se fala de dinheiro e de bancos, não é?
Sim. Para nós também é lamentável como é que se fecha aquela agência cá na Gafanha da Nazaré, não é? E não se deixa pelo menos o multibanco a funcionar. Como por acaso ontem comentei isso com um colega, foi o que ele me disse: o Milénio foi assaltado porque é o único banco que tem dinheiro, tirando o BIC, é o único que tem dinheiro, não é?
E já se fala que também estará a caminho do encerramento.
Pois é, estamos a caminhar para o futuro
digital. O futuro é esse. Portanto, um verão marcado aqui por questões de dinheiro.
Eu só queria
com esta primeira nota e vamos.
Eu só queria dizer uma coisa, queria dizer antes da minha intervenção, que era: além de o ano passado termos sido um bocadinho chavalhados com uma proposta nossa e com uma ação nossa, por quase todos os partidos e o movimento, agora é de bom grado que vimos que este ano as inscrições da piscina correram muito bem. E correram da forma, um bocadinho da forma como o Chega propôs e se disse. Afinal, não somos discriminatórios, não estamos aqui a discriminar ninguém, queremos todos nas piscinas, mas queremos em especial que haja vagas para quem reside no Conselho de Ilhéu.
E mesmo este assim, ano, creio que ainda haverá muita gente.
Correu bem, porque parece-me que houve essa preocupação, houve um prazo para quem residia em Ilhéu e depois alargaram para as restantes. Para os restantes conselhos, todas as pessoas que eu perguntei, correu tudo muito bem, há vagas para todos e sobram. Portanto, é de salientar o cuidado que o Executivo teve com este tema.
Ficamos com esta primeira nota. Sérgio Lopes, bom dia também, bem-vindo.
Bom dia.
O que é que vem destes 2 meses?
Eu acho que do ponto de vista político, é o que nos traz aqui, o facto mais relevante são os sinais que a maioria unida para fazer nos deu no início das férias, com uma persistência em provocar retrocessos no funcionamento das reuniões de Câmara, com a alteração de um regimento que já estava alterado no sentido de, por proposta do Partido Socialista, no sentido de melhorar o funcionamento da reunião de Câmara e aproximar a reunião de Câmara dos municípios, nomeadamente através da mudança da hora, passando a funcionar às 17 em vez das 15, porque, como é bom de ver, às 15 uma parte substantiva da população está a trabalhar e não pode participar na reunião e, portanto, fazer a reunião às 17 com a audição ao público às 8h30 permitiria que mais pessoas participassem de forma sistémica e não de forma ocasional com mobilizações táticas circunstanciais, que as pessoas possam participar de forma efetiva nas reuniões de Câmara sem, com o mínimo de barreiras possível, e a hora é uma barreira. O regimento que entraria em vigor, que estava aprovado, que entraria em vigor em setembro, permitiria que todas as reuniões ordinárias funcionassem com caráter público, sem prejuízo de, se o Presidente entendesse que algum assunto merecesse a ser discutido em reunião privada, esse caráter público poder ser alterado em reunião anterior ou, em casos de urgência, poder ser convocado a uma reunião extraordinária de caráter privado. E o regimento previa também que as reuniões fossem à semelhança daquilo que sucede nas reuniões da Assembleia Municipal, desde a última sessão da Assembleia Municipal, que as reuniões de Câmara fossem transmitidas em direto e depois posteriormente em diferido, naturalmente, nas plataformas digitais da Câmara. A verdade é que a maioria Unir para Fazer apresentou uma proposta de reversão destas medidas, nomeadamente passando-as, provocando um retrocesso, não só, já nem aquilo de que estamos a falar nem é um retrocesso em relação ao regimento aprovado sob proposta do Partido Socialista. É um retrocesso face ao regimento que esteve em vigor durante dezenas de anos e passando as reuniões das 15 para as 10. Portanto, se as 15 horas já eram uma barreira à participação, as 10 serão ainda mais, estou certo disso. Retomando a ideia de que deve haver uma reunião privada por mês, sem que se perceba qual é o caráter de reserva, se as atas das reuniões de Câmara são publicadas 15 dias depois e todos os munícipes poderão consultar as atas e perceberão que são casos muito excepcionais aqueles em que assuntos precisam de reserva e de reuniões de caráter privado. Elas são, no geral, de interesse público, e acabando com as transmissões em direto. Aliás, neste momento aquilo que temos é uma transmissão no YouTube de qualidade duvidosa, escondido lá no YouTube, que a Câmara nem se esforça por divulgar, de qualidade duvidosa, mal se vêem os vereadores. Voltamos àquilo que o PSD tinha feito no mandato anterior por obrigação da lei das leis especiais da pandemia. E no que diz respeito aqui, eu bem sei que o Unir para Fazer vai dizendo que estas coisas custam dinheiro. Bem, nós não estamos a falar de milhões, estamos a falar de 5 mil euros, 10 mil euros. Portanto, e Unir para Fazer, perante isto, até pode ter aquele discurso demagógico de olha para ele, irresponsável, 5 mil euros são 5 mil euros, é dinheiro do povo. Sim, é dinheiro do povo, mas é para investir na qualificação da nossa democracia. E eu, quando ouço este tipo de discurso, cada vez fico mais convencido que nós, de facto, do ponto de vista ideológico, tínhamos três opções nas eleições autárquicas: o conservadorismo do PSD, o socialismo do Partido Socialista e o miserabilismo do Unir para Fazer. Quando nós estamos a falar de política, nos fala de questões. E eu podia ser demagógico, como vejo Unir para Fazer dizer, e perguntar-lhes, então, mas porquê é que não poupam dinheiro na agência da comunicação, que nos custa 2 mil euros por mês, de 3 ou 4 meses da agência da assessora de comunicação, que nunca a Câmara teve assessora de comunicação, pagavam as transmissões em jornal e se calhar faziam mais pela comunicação e pela proximidade da Câmara aos seus municípios do que aquela assessoria. Mas eu não vou ser demagógico a esse ponto e não vou pedir ao Unir para Fazer para ir buscar aí o dinheiro para esse tipo de investimento. Mas certamente que a Câmara tem capacidade de investimento para investir na qualificação da nossa democracia e na aproximação dos municípios aos seus eleitos. E, portanto, é uma pena que um movimento que se apresentou como o arauto da transparência e de encetar uma nova política participativa, que inscreveu no seu programa que ia passar a divulgar as reuniões dos órgãos autárquicos por meios digitais. Depois tem este tipo de iniciativas que provocam retrocessos no funcionamento da nossa democracia.
Está aí uma primeira nota, Fátima Teles, e na leitura do PSD? 2 meses é muito tempo, não é? Houve aí muita coisa pelo meio.
2 meses é o tempo suficiente para, às vezes basta um dia para que as coisas se alterem e se modifiquem em termos daquela que são as políticas e que são o andamento das situações. Antes de mais, cumprimentar todos e dar as boas-vindas aos meus colegas de painel também e a toda a gente que nos ouve, e porque estamos aqui a iniciar um novo ciclo, não é? Mais um ano.
Mais uma série.
Mais uma série, exato. Mais um capítulo de uma série grande. Obviamente que esta questão que o Sérgio aqui coloca, de facto, também nos criou algumas dificuldades, não é? Porque, obviamente, o PSD tinha tomado uma decisão diferente relativamente a esta questão do regimento e desta forma diferente de fazer política junto dos nossos munícipes, e na altura o justificámos, o porquê. E agora vimos-nos de facto confrontados com uma situação que vai completamente no sentido oposto daquela que tinha sido então a nossa propositura também de seguirmos aqui uma política diferente. Mas estas coisas, obviamente, estamos em democracia, vivemos num Estado democrático e as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes e a colocar-se em situações diferentes, divergentes por vezes, mas pronto, tivemos que gerir essa situação da melhor forma.
Para quem está lá em casa, e convém também pensarmos nisto, nem toda a gente está identificada com os meandros da política e o que se passou e o que não se passou. E o que se passou foi que um vereador de 3 do PSD votou ao lado da maioria do Movimento Unir para Fazer. E, portanto, é sobre isto que se está a falar.
Sim. Sim, exatamente. Sim. Eu penso que as pessoas estão a par desta situação, até porque isto foi devidamente noticiado pelos nossos órgãos, inclusivamente por vocês. Aliás, dar-vos os parabéns porque vocês fizeram um retrato fiel daquilo que se passou, porque conseguiram transmitir as intervenções das 3 partes, no fundo, não é? Do PSD, do vereador Tiago Lourenço e também do Unir para Fazer na pessoa do seu presidente. Portanto, acho que as pessoas estão familiarizadas com esta situação.
Já agora deixa-me fazer esta pergunta, porque este é um tema, de facto, daqueles interessantes que ficou do verão. Ficou tentado, enquanto presidente conciliar, tirar a confiança política ao seu vereador?
Não, porque exatamente por aquilo que nós, na altura, justificámos. Pela liberdade de votação que os vereadores do PSD têm relativamente a estas matérias. Não há aqui, nós não somos um partido ditador, portanto, damos a possibilidade aos vereadores de poderem votar de acordo com aquela que é as suas ideologias. Se me perguntam se isto foi confortável, obviamente que não é confortável, não é? E que se isto fosse uma situação recorrente, ou se tornar numa situação recorrente, obviamente que o PSD tem que repensar aquela que é o seu caminho, mas neste momento não. Trouxe alguns constrangimentos. Aliás, acho que o maior constrangimento é até para as pessoas, para os munícipes. São quem saiu a perder nesta história toda, não é? Porque tínhamos conseguido aqui criar uma plataforma de abrangência junto das pessoas que agora se vê diminuída com este regimento que foi aprovado pelo Unir e pelo vereador do PSD, que nós consideramos que obstaculiza por completo aquela que é o exercício democrático das pessoas. E vocês vão dizer assim, na reunião de quinta-feira, esta primeira pública às 10 horas, a sala estava cheia. Ok, tudo bem, estava cheia, mas foi uma primeira edição, vamos ver o que é que isto traz no futuro, não é? Que participação, que possibilidade é que as pessoas terão de às 11h30 da manhã poder participar numa reunião pública para expor os seus problemas. Estamos a falar de uma primeira reunião que ainda era final de verão, muita gente ainda de férias, portanto mais facilmente, com maior possibilidade de poder assistir, e de uma comunidade que é a Barra, em que as pessoas são de facto muito aguerridas e muito participativas nestas questões. Mas vamos ver, o futuro dirá se isto de facto foi uma boa opção ou não foi uma boa opção. Quanto a mim, eu já o disse na altura, andámos a brincar aos regimentos, porque na verdade passámos um ano inteiro a aprovar regimentos diferentes. E acho que com tantas situações que temos para resolver, acho que nos acabamos por nos andar a esconder atrás daquelas que são as verdadeiras questões. E uma questão que eu coloco aqui a todos é, estamos a passar um ano desde que o movimento é poder, e eu pergunto quais são as grandes novidades, quais são as grandes ações que estão no terreno, quais são as obras que estão no terreno de novidade, o que é que há de novo, o que é que se fez, o que é que se pretende fazer, porque de facto não vejo que passado um ano e unir o movimento já não se pode desculpar com o estamos a adaptar-nos, estamos a conhecer, estamos a preparar, não sei o quê, porque de facto um ano passou e o tempo passa e o que nós vemos é coisas a serem feitas às pingas. Ora bem, nós vemos coisas que vão sendo feitas que a impressão que dá é que estamos aqui a agradar ao A, ao B e ao C, situações particulares que vão sendo resolvidas, pequenas questões que vão sendo, questões de manutenção, uma gestão de junta de freguesia, eu diria. E isso sim é que me preocupa a mim e ao PSD, é que caminho é que nós estamos a tomar e o que é que nós queremos de facto para o município, de notas novas e de investimentos novos e de novas obras. Agora é assim, nós temos um município que felizmente, e graças àquela que foi a gestão dos anteriores executivos, que está infraestruturado, está a trabalhar bem. Portanto, é preciso ter aqui uma capacidade grande para perceber onde é que nós podemos ir mais além. Se calhar exatamente naquela que é a ajuda efetiva aos munícipes. Baixar os impostos, agora no próximo orçamento, eventualmente. Estas questões que, de facto, interferem com a vida de cada um e com a vida das famílias, com a vida económica do município. Isso sim preocupa-nos.
Destaques de política local, José Pinto Reis, na leitura do Movimento Unir para Fazer. O foco onde é que esteve nestes dois meses?
Boa tarde ou bom dia a todos. Cumprimentar todos aqueles que estão aqui presentes e os que estão em casa. O nosso foco está em algo diferente, está naquilo que foi a vivência da população durante este período. Aquilo que era a ânsia das pessoas e a vontade das pessoas de saírem para a rua, de se mobilizarem, de se organizarem e de participarem ativamente naquilo que eram foram os acontecimentos culturais e desportivos e de toda a índole que se foram realizando tanto pelas autarquias como pelo movimento associativo, pelas comissões de festas, que vimos que este foi um ano em que a participação popular foi excelente. A título de exemplo, penso que todas as festas religiosas tiveram lugar, houve a dinamização cultural, não só promovida pelo município, mas existe esta iniciativa popular que é interessante realçar e é importante realçar. Em relação àquilo que são as preocupações, nós temos que perceber que estamos em maiorias e que estamos em democracia, que as democracias não são boas só quando ganhamos. Quando se apresentam propostas e elas são derrotadas, devemos, no campo democrático, apresentar propostas novas que possam reverter as que nos foram menos favoráveis, e foi isso que aconteceu. Hoje temos um regimento que é aquele que consideramos que melhor serve o funcionamento da Câmara Municipal. Tudo isto não é estanque. Hoje é desta forma que estamos a pensar e que achamos que é correto. No futuro iremos certamente avaliando todos estes dados e todas estas participações e não estamos fechados na nossa convicção de que temos sempre razão. Em relação àquilo que é a marca do Unir para Fazer, eu penso que é evidente que aquilo que estamos a fazer cumpre com aquilo que foi o orçamento e aquilo que apresentámos no final do ano passado, que era, no fundo, uma continuação do trabalho que tinha a ser feito, incutindo aqui já algumas diferenças e algumas melhorias. Estamos fortemente a apostar naquilo que é, e que foi evidente, aquilo que é as melhorias das condições de tudo aquilo que é o património municipal, desde as escolas aos equipamentos desportivos e culturais, fazendo aquilo que se chamam pequenas reparações, mas que permitem que haja um funcionamento de qualidade e que haja qualidade para as pessoas, e resolvendo os problemas, tentando, através da proximidade com as pessoas, resolvendo os problemas que são possíveis resolver no mais curto espaço de tempo possível. É uma forma diferente de estar na política, é a nossa, é criticável, provavelmente será, mas é assim que queremos continuar a fazer. Logicamente que o próximo orçamento terá uma evolução, logicamente, que será informada e que será comunicada e trabalhada com os outros partidos com assento na Assembleia Municipal, até porque disso... Isso é uma obrigação legal, e até a seu tempo teremos a possibilidade de transmitir e de começar a incutir uma imagem diferente. Percebo que o objetivo não é, é de certa forma viabilizar um movimento independente, que terá as suas vantagens, terá as suas críticas e os seus pontos a melhorar, mas não se olhe para o movimento independente como aqui o diabo que desceu e que veio prejudicar tudo isto e não aproveitar o trabalho. Hoje a Câmara continua a trabalhar bem, o município continua a ser bem gerido, os resultados e os dados serão conhecidos a seu tempo, demonstrarão isso mesmo. Por isso, não se diabolize o movimento, e penso que foi mais uma das marcas que houve que existiram neste verão, foi a continuação da tentativa de diabolizar o movimento, de o criar uma imagem negativa, independentemente muitas vezes daquilo que são as suas opções, e sim só pela trica política e pelo combate político. Nós, no movimento, não somos partido, mas temos que fazer parte desta atividade política, e nele participaremos com aquilo que são as regras da política e da democracia.
Meus caros, sobre esta visão mais, esta dimensão local, que todos acentuaram neste arranque de programa, mais alguma nota?
Eu gostava de dizer que este discurso de Calimero, de que o movimento é vítima de uma diabolização e de um ataque, quer dizer, isto não faz sentido. Eu começo por onde começou o Pinto Reis. Nós vivemos numa democracia em que temos que aceitar a que uns veem o mundo com os olhos e com umas lentes e outros veem com outras. E, portanto, se há quem faça uma avaliação positiva de determinadas ações e iniciativas da Câmara Municipal, há quem faça uma avaliação negativa, ou assim. E portanto, isto sim é o jogo democrático, é o jogo das opiniões e das posições diversas, porque é disso que a democracia se alimenta. E alimenta-se, ou devia alimentar, e nem sempre se alimenta, e aí todos teremos responsabilidades, não alijo-as as do Partido Socialista. Alimenta-se também de diálogo. E a verdade é que nós, durante este ano, uma marca que eu estava à espera, até porque nos era apresentado, um movimento sempre se apresentou, pelo menos de forma tática, como de alguma maneira híbrido do ponto de vista ideológico, e tendo em conta que ficou em minoria na Câmara e que isso obrigaria a que houvesse diálogo para que as propostas fossem aprovadas. E a verdade é que, se há uma marca durante este ano, é que o Unir para Fazer tem tentado governar como se tivesse maioria absoluta. E não raras vezes tem que retirar propostas porque elas estão em vias de ser chumbadas, quando devia ter feito o trabalho inverso, que era, antes de a proposta chegar à Câmara, ter encetado diálogo com uma das bancadas, ou as duas bancadas, o Partido Socialista e o PSD, no sentido de consensualizar a proposta no sentido dela ser aprovada. Eu dou o exemplo da Casa do Gaveto, que está na gaveta há imensos meses. Aliás, do ponto de vista legal, até de forma questionável, porque é uma deliberação da Câmara, em que a proposta de aquisição da Casa do Gaveto, que é um imóvel ali na Estrada Nacional em Ilhavo, mesmo em frente ao defunto Largo do Bispo, permitam-me chamar-lhe assim porque já não há lá Bispo, comprada por cerca de 300 mil euros, que foi aprovada com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, porque o PSD votou contra e o PS absteve-se, e portanto o Presidente da Câmara, para viabilizar a proposta, teve que usar do voto de qualidade, porque se recusou de alguma maneira a instar um processo de negociação que nos permitisse uma votação diferente. O Partido Socialista absteve-se e pediu ao Sr. Presidente da Câmara que retirasse a proposta e que encetasse um processo de diálogo para percebermos para que é que estávamos a comprar aquele imóvel, para que o Partido Socialista pudesse eventualmente mudar a sua posição. E a verdade é que a proposta tem que ir à Assembleia Municipal e está na gaveta, porque o Sr. Presidente da Câmara sabe que se ela for à Assembleia Municipal é chumbada. Isto para dizer que muitos são os exemplos, e este é um deles, em que o Unir para Fazer não tem feito aquilo que dizia que ia fazer na campanha, que era uma nova forma de fazer política, mais dialogante. Eu lembro-me do Zé Pinto Reis, enquanto candidato à Assembleia Municipal, dizer bastantes vezes isto, que era preciso mais diálogo, diminuir as tricas. Então, mas o que é que o Unir para Fazer tem feito para diminuir as tricas e para aumentar o clima de diálogo? O Sr. Presidente da Câmara tinha sugestões de alteração ao regimento da parte do Partido Socialista desde a primeira reunião de Câmara. Ignorou-as. Disse sempre, depois há este discurso duplice e de alguma forma até cínico, para não lhe chamar hipócrita, que é de nós estamos sempre abertos a reponderar. Mas a verdade é que depois na prática nunca vemos essa abertura. Nunca vemos as iniciativas de diálogo com as restantes forças. O José Pinto Reis diz-nos que o regimento não é estanque, então que agora vamos mudar de regimento a cada 3 meses. Mas pronto, que seja essa a ideia do Unir para Fazer e do coordenador do Unir para Fazer. Mas nós não verificamos essa abertura no líder, de facto, do Unir para Fazer, que é o Presidente da Câmara. Aliás, foi bastante assertivo nas críticas a qualquer medida diferente daquela que diferente do regimento que conseguiu fazer aprovar. E portanto, aquilo que uma das marcas deste ano, já que falámos em já que a Fátima Teles lançou este debate, e bem, e estamos a fazer um ano de eleições autárquicas e este período temporal servirá para isso. Uma das marcas que nós não vemos e gostaríamos de ver na governação da Câmara era uma abertura para o diálogo, uma promoção de pontos com as diferentes forças políticas. E isso não vemos, é de lamentar, e julgo que viola de alguma maneira o compromisso eleitoral do próprio Unir para Fazer, que se propunha a fazer isso e tem feito o inverso.
Deus Carlos, mais alguma questão?
Só um apontamento, quando o Pinto Reis nos diz que este regimento, ainda voltando ao regimento, e para terminar, porque acho que este também é um assunto que já teve espaço de debate suficiente, mas quando o José Pinto Reis diz que este regimento serve melhor o funcionamento da Câmara Municipal, permitam-me discordar. Este regimento poderá servir melhor, e foi o Sr. Presidente que o disse inclusivamente em Assembleia Municipal, pode servir melhor o funcionamento do Executivo em termos daquele que são os seus horários. Ok? Porque o que o Sr. Presidente disse foi que reuniões de Câmara às 5 da tarde iam roubar muito tempo à família e tal e tal.
Disse que o Presidente da Câmara, aliás, disse mais, disse que o Presidente da Câmara tem que trabalhar das 9 às 5.
Pronto, exatamente. Eu nem queria
mas
ir tão
isso,
longe. Obviamente. Portanto, dizer que este regimento serve melhor o funcionamento da Câmara, eu faço aqui um parênteses para dizer que serve melhor o funcionamento dos horários do Sr. Presidente e do seu Executivo.
Marcos, alguma questão? Gustavo Pinto Reis. nesta dimensão mais local, porque eu não comecei o programa, ou melhor, deixámos o programa à vossa consideração sobre aquilo que vos chamava a atenção, mas se olharmos um pouco de forma um pouco mais abrangente para isto, tivemos mudanças de Ministro da Saúde, é a inflação, é a guerra, mais dois meses em cima, são as medidas agora que estão a aparecer já de mitigação dos efeitos do aumento, sobretudo de preços. É um país que tem, e pegando até na vossa expressão que foi muito usada, de que foi um país sedente de voltar à festa, mas ao mesmo tempo assustado com o que tem pela frente, não é?
De certa forma, foi um país que viveu sem pensar no dia de amanhã. Muitas das coisas também foram condicionadas por aquilo que não foi feito nos últimos dois anos. Houve pessoas que tiveram, entre aspas, que ir de férias, porque as férias já tinham sido marcadas há dois anos e foram adiadas, e existiam vouchers, existiam aqui compromissos já assumidos no passado, e as pessoas foram aproveitando, até porque não sabemos o que é que o Covid nos vai obrigar nos próximos meses, e temos que ser também realistas. Há uma franja da população, ou uma parte da população significativa, que também, fruto daquilo que foi o confinamento, foi tendo alguma disponibilidade financeira, que neste momento está a acabar e que está a ajudar a que os efeitos da inflação galopante que temos, não só em Portugal, não sejam tão dramáticos. Já o são em algumas franjas da população, mas que seriam mais problemáticos caso não tivesse existido uma poupança artificial nos anos anteriores. E esse é um dos problemas que nos vai afetar para o futuro. A inflação que temos hoje, com umas medidas que foram estudadas e pensadas durante dois meses, mas que têm em si alguns problemas complicados, que não são universais, que não são equilibradas, que não olham para todos os portugueses de forma igual, mas que são um princípio e que são uma ajuda para aquilo que é as dificuldades que todos estamos a passar.
E que lugar é que vão ter também os municípios nisto? Podemos voltar àquilo que foi ali a fase aguda da Covid, de mecanismos especiais, de pacotes especiais?
Certamente que vão ter um papel muito importante, até através daquilo que foram, que é a delegação de competências na área da ação social, muito obrigado, da ação social, que irá ficar a partir de outubro na alçada dos municípios, e aí o papel vai continuar a ser muito importante. Agora, os municípios também são, no fundo, aqui, e serão aqui vítimas de toda esta situação, porque os custos de funcionamento, os custos de empreitada estão a disparar, e a quantidade de trabalho que se consegue fazer com o mesmo orçamento vai ser, logicamente, menor. Há aqui uma vantagem que o Governo atribuiu aos empreiteiros, de forma a que não se bloqueiem algumas das empreitadas, que é a renegociação dessas empreitadas. Isso é muito bonito, mas para uma instituição que não tem reforço de verbas, como acontece com as câmaras municipais, essa renegociação irá provocar um aumento dos custos para as quais pode não existir
a respectiva. Mas não terá tanto esse problema, não é? Porque não tem grandes empregadas, não, fugindo ao saneamento, que será a maior.
Não tem grandes empreitadas, mas tem muitas pequenas empreitadas, algumas pequenas empreitadas que estão em curso e que estão lançadas e que o concurso já está terminado, e aí haverá sempre essa dificuldade. Existia que, em termos nacionais, existisse aqui aquilo que muitas vezes não gosta de se ouvir, mas que é muito necessário neste momento, que é um orçamento ratificativo em que fosse reequacionado toda esta situação, porque na realidade O Estado Central tem vindo a recolher e a coletar mais receita do que aquela que estava prevista, e essa forma de a distribuir devia ser mais transversal a toda a administração pública e deveria chegar também às freguesias e às câmaras municipais. Acho que é algo que se deve pensar, que se tem que ter em conta, porque as dificuldades que todos nós estamos a sentir no nosso orçamento familiar também se sentem certamente nos órgãos autárquicos.
Márcio Sousa, tempos difíceis pela frente.
Sim. Para mim, tempos difíceis, e estamos à beira de mais uma nova crise, é a minha opinião. Agora, para o Chega, não concordo muito com o que o colega disse, porque por o contacto que eu tenho tido com a Câmara e com o Executivo, todos os pontos vão parar à tecla de não há dinheiro. O dinheiro há, e pode haver mais. É preciso que este Executivo esteja atento e aceite ideias que venham dos outros partidos. Porque dinheiro há, e vai haver, e pode haver mais. Podemos logo começar pela má gestão que fazem do Cais Criativo. Vamos logo aí. A programação que fazem para lá. É lamentável como é que este ano, já 3 ou 4 vezes que puseram lá pessoas a atuar em datas que há qualquer coisa de mais relevante na Costa Nova. Por exemplo, ao domingo de manhã, quando há missa, as crianças têm catequese. Quem é que vai aderir? Ninguém da Costa Nova. Por exemplo, no domingo da Festa da Costa, tem um espetáculo para o Cais Criativo com a Festa da Costa Nova. Portanto, apagar. Acho que nós já alertámos isto, tem que ter uma melhor gestão do que se faz. E uma agenda a tentar perceber, quando se faz uma agenda para estes salões, tem que perceber o que é que há nas terras, nas freguesias, se há alguma festa anual que se faça lá, para não coincidir, porque isto perde muito. Depois, fazendo um bocadinho um apontamento que a mim deixou-me bastante desagradável, que foi as normas do Cais Criativo. Ao fazermos atividades lá, a Câmara, o 23 milhas, estamos a escolher e a selecionar o público que queremos lá dentro. Isto é verdade. Dói a quem doer, mas é verdade. Porque eu fui assistir a um espetáculo lá no verão, agora quando houve, e tenho uma filha pequenina, vou entrar com o carrinho e logo conhecer o carrinho tem que ficar à porta. Então, aí estão a dizer que pais com crianças não podem entrar, porque a minha filha é pequena, não vou entrar com ela. É pequena, não é tão pequenina, tem idade para ir, mas como é à noite, ela pode se tornar cansada e pode se querer sentar no carrinho assim, e estamos proibidos. Então, estamos a selecionar o público que vamos lá. Outra das questões é que foi levantada na reunião de Câmara e eu achei bastante interessante, que foi a Câmara não quer poupar água, até aí tudo bem, mas depois não quer fazer nada nos relvados da Costa Nova e depois vem pôr um sistema de rega. Está aqui tudo muito confuso. Eu por várias vezes este verão tive que alertar a Câmara, eu sou presidente, o executivo, que quando sempre carregavam a relva deixavam dispositivos mal fechados. E eu deixei de o fazer por um simples motivo. Porque sempre que deixavam esses dispositivos mal fechados, a relva ficava verde e ficava linda. Então, para mim, é preferível deixar aqui ligado, porque se é para o relvado ficar lindo. Se não vamos fazer nenhum investimento no relvado, vamos deixar o relvado ficar lindo e verde. Porque sempre que deixávamos essas pontas de água a correr, o relvado ficava lindo, verde. Então, a falta de água do relvado. Estamos a deixar morrer o relvado. Outra questão. A Costa Nova tem por muito falta de parque de estacionamento. Fizeram aquela avenida da Nossa Senhora da Saúde. Eu deixo uma pergunta no ar, se o Sr. Presidente ou alguém do Instituto me quiser responder. Tomarem atenção, quando fizeram o estacionamento, se cabe um caminhão dos bombeiros lá a passar? Não me parece que cabe. Porque já me chegaram críticas a mim, que se os bombeiros lá tiverem que ir, e se tiverem os carros estacionados de um lado e do outro, vão limpar os espelhos todos. Além de atrasar bastante o socorro às vítimas que forem necessárias passar lá. Portanto, foi aquilo que eu alertei no início. O primeiro vez que eu vi ao discurso direto foi que eu alertei. Tem que fazer as obras necessárias e o que é preciso. Não é fazer por fazer. Porque, por exemplo, a Costa precisa de um estacionamento. Já que não querem investir e tem que poupar água num relvado, porque é que não se ilumina um relvado e não se faz um parque de estacionamento? Por exemplo, já que há falta de estacionamento para autocarros na Costa Nova, que recebemos milhares, as pessoas se calhar não têm noção, se calhar os equipos não têm essa noção, mas milhares deles. Porquê é que não se faz um estacionamento de autocarros ali?
o Parque de Marinas, porque é que não se faz um no relvado? Vamos aproveitar os espaços que temos e não deixar estar um campo de palha. Ou então, se calhar o Executivo tem outra ideia, é se calhar pôr algumas cabritas a comer a palha, não sei, porque aquilo como está, está feio, vamos investir, temos lá um barco, hotel, e depois só está lindo em frente ao barco hotel. Temos uma ciclovia que vem desde a Rafinha de Cardação, que é burguinhosa, quem passa lá. Depois não há os ciclistas que são obrigados a ir para a estrada incumprindo a lei, mas é o que eu dizer, não, nós não conseguimos circular na ciclovia porque está cheio de buracos. Então ao pé da ponte tem lá uma carteira que aquilo mete medo. Portanto, o dinheiro há. É preciso saber investir e é preciso saber onde ir buscar dinheiro. Outra é os lixos, os resíduos. Não sei se tiveram a oportunidade de ler o artigo que o nosso colega, o Sérgio Louro, lançou, mas se calhar se fizéssemos uma renegociação, se calhar íamos buscar mais dinheiro com os lixos. Pronto, o Chega nunca critica uma coisa sem dar uma solução, uma solução. Agora, se o Executivo não está disposto a aceitar nenhuma sugestão, não pode dizer desculpar sempre que não há dinheiro. Porque soluções estão a haver, é preciso metê-las em prática.
Fátima Teles, a criação de pacote de medidas de ajuda é algo que deve começar a ser já equacionado na Ilha também? De forma supletiva àquilo que são as medidas nacionais?
Sim, eu acho, nós entendemos que sim, e pegando um bocadinho naquelas que foram as medidas lançadas agora pelo Governo nos últimos dias, eu queria só deixar uma nota de que, apesar de sim ser uma ajuda, mas acho que não foi uma ajuda pensada devidamente. Acho que devia ter sido uma ajuda proporcional àqueles que são os rendimentos das pessoas, aos rendimentos efetivos. Inversamente proporcional, não é? Quem recebe menos, ter uma maior ajuda. E de facto não foi isso que aconteceu, e penso que isso traz desconforto para as famílias que estão neste momento a passar dificuldades. E acho que isso é mau. Devia ter sido pensado uma ajuda efetiva a quem de facto está a precisar mais, e não ajudar todos por igual. E penso que essa é algo que nos deve preocupar. Em termos locais, eu penso que sim. Eu penso que é importante que o município comece a olhar para o que aí vem com um olhar preocupado e atento, e que possa, de facto, estar preparado para ajudar aqueles que mais necessitam.
Esteve nessa condição de poder executivo quando a pandemia rebentou. Portanto, falamos de uma questão sanitária, mas também de uma questão social. O que é que se aprendeu, por exemplo, dessa fase que possa ter aqui alguma utilidade hoje?
A abertura, uma maior abertura dos regulamentos, que já na altura se fez esse reajuste para que se pudesse ajudar mais as famílias, não só as muito necessitadas, mas também aquela franja de famílias que, não estando no limiar, estão também ali com dificuldades também, não é? Porque há muita tendência para olharmos só para aquelas que de facto não atingem os rendimentos X, não atingem os escalões X, e depois deixamos ali aquelas famílias, aquela classe média que está ali um bocadinho também no limbo e que também precisa de algum incentivo. E o regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados foi revisto na altura e ficou mais abrangente e permitiu ajudar mais pessoas. E penso que, se for necessário, que se deve ainda reformular melhor e permitir que ele seja ainda mais abrangente, para que as pessoas possam de facto estar um pouco mais confortáveis relativamente àquele que é o seu futuro e ao futuro das suas famílias, sim. E dizer aqui mais uma outra coisa, que de facto os desafios são grandes. Portanto, eu acho que, quer em termos nacionais, quer em termos locais, o que cada estrutura tem que fazer é priorizar as opções e perceber o que é mais importante fazer, onde é que é mais importante investir. E ir por esse caminho e começar a fazer esse caminho de priorizar as opções, de canalizar os apoios para onde de facto eles são necessários, e voltando àquela que foi a nossa gestão em tempos de Covid, foi exatamente isso que se fez na altura, foi canalizar na altura para as nossas IPSS, para as nossas para o apoio às escolas em termos daquilo que eram todos os materiais que eram necessários, de isentar aquelas que eram as questões do comércio que necessitavam. Portanto, eu acho que tem que ser por aí. Temos que ser assertivos. Acho que temos que ser assertivos e olhar exatamente para o foco da questão e ajudar quem de facto necessita.
Há aqui uma dimensão nova, Sérgio Lopes, foi a questão da subida das taxas de juro, subida de preços, sobretudo no campo da energia, famílias e empresas já estão a dar sinal de preocupação, já estavam há algum tempo, mas agora de forma mais direta. Como é que uma autarquia consegue também acudir a estas coisas?
A situação não é tão nova assim, porque de facto nós nos últimos 2 anos e meio temos vivido, do ponto de vista da administração central e do ponto de vista da administração local, de alguma forma, perante o mesmo tipo de desafios com que nos estamos agora a deparar. Na altura a pandemia, agora a inflação, eu arrisco-me a dizer que agora vai ser mais desafiante e mais...
O dinheiro está mais caro, não é?
E vamos ter outro tipo de dificuldades, e as mesmas, mas de grau superior, porque a grande dificuldade é a da falta de rendimentos. A da falta de rendimentos das famílias, que depois afeta a economia e afetará o normal funcionamento de muitas empresas. Nós já tivemos esse tipo de problema com a pandemia, agora voltamos a tê-lo, e provavelmente de forma agravada, num contexto de enorme imprevisibilidade, que também já era o da pandemia. E, portanto, de alguma forma também compreendo a frustração das pessoas e dos diversos agentes quando as medidas são anunciadas e executadas. A verdade é que elas são lançadas e executadas num contexto de enorme imprevisibilidade. Nenhum de nós sabe quando é que a guerra vai terminar, e disso depende o comportamento em grande medida da inflação e dos custos da energia. Portanto, num cenário de imprevisibilidade, é natural que algumas medidas sejam aplicadas à vista, para depois dali a um mês, 15 dias, 2 meses, recalibrar, acrescentar, tirar umas, acabar com umas, criar novas medidas. E, portanto, eu tenho a certeza que, tenho a convicção, tenho a convicção de que seguramente este pacote anunciado esta semana não será o último, porque nós precisaremos. E depois já, por enquanto, um comportamento orçamental do Estado que permita ao Estado com facilidade acorrer às novas necessidades que surjam, porque de facto o Estado tem sido um beneficiário da inflação, e o Estado tem neste momento uma receita fiscal imprevista de enorme monta que permite à administração central implementar estas medidas e outras mais que venham a ser precisas. Daí que não sinta a necessidade de um orçamento retificativo, porque com folga orçamental o orçamento retificativo é esta hora. Normalmente os orçamentos retificativos surgem é quando falta dinheiro.
Pois, mas a questão é que...
Não é quando há dinheiro a mais.
Pois,
não é quando há dinheiro a mais.
Percebo, mas seria útil que houvesse essa...
Mas nós estamos às portas também de um processo orçamental para o ano que vem. Acho que seria até contraproducente, colocaria o Governo em pausa, e nós neste momento precisamos que o Governo tenha capacidade de atuação célere. No que diz respeito às câmaras, é natural que as câmaras, enquanto componente da administração pública, são essenciais e devem assumir um papel de complementaridade, que assumiram muitas na pandemia. Uns acharão que podiam ter ido mais longe, outros julgarão que se calhar foram longe demais. Eu sou dos que acho que podiam ter ido mais longe, nomeadamente a Câmara de Ilhavo, e no caso da Câmara de Ilhavo, a Câmara tem instrumentos orçamentais para durante o ano de 2023, e não só, desde já também o pode fazer em algumas medidas, tem instrumentos orçamentais para acudir a esta necessidade de reforçar os rendimentos das famílias.
Tem alguma expectativa,
nomeadamente,
de mexer no pacote fiscal já?
Bem, eu sobre expectativas não falo, falo sobre aquilo que o Partido Socialista defende. Nós defendemos já de há muito, e então com esta situação achamos que de facto faz ainda mais sentido a diminuição do IMI para a taxa mínima, que é um estímulo interessante às classes médias e não só, porque nós bem sabemos que em Ilha não são só as pessoas de capacidade monetária significativa que são proprietárias e que pagam IMI. Acho que a Câmara deve pensar também na redução de pelo menos mais um ponto percentual, face àquilo que o PSD tinha decidido no mandato anterior, na participação variável do IRS. Acho que, por exemplo, devíamos relançar, aliás, nem devia ter havido uma descontinuidade dos programas de apoio ao comércio local, ainda que os que estavam implementados pela maioria PSD fossem notoriamente ineficazes. Esta Câmara abdicou de ter um papel de estímulo ao comércio local que precisa no pós-pandemia e, por maioria de razão, ainda precisa mais neste contexto que o pós-pandemia nos trouxe, que é o contexto da guerra, da inflação e dos custos da energia. E acho que, naturalmente, a rede social deve continuar a funcionar no sentido de garantir que a Câmara tem capacidade para acudir às situações de emergência social, mas não só, temos também que, de facto, ter instrumentos para acudir à tal classe média que a Fátima Teles falava, que não é intuitivamente beneficiária de, mas numa situação como estas, há famílias de classe média que passam por muitas dificuldades. E depois, para terminar, acho que tanto as associações como as juntas de freguesia, por força do aumento dos seus custos de funcionamento e de investimento por causa da inflação, deviam já ter merecido, em sete protocolos, mas nunca é tarde, um reforço do apoio por parte da Câmara Municipal. De união. E há dinheiro? Claro que há. A Câmara, para além de ter instrumentos orçamentais, tem capacidade orçamental e tem capacidade financeira. Aqueles que me ouçam e que já tenham ouvido, ou porque são dirigentes associativos, ou porque são professores de escolas, e que já tenham ouvido o Presidente da Câmara dizer não há dinheiro, não acreditem, por favor. Vão ler as atas das reuniões de Câmara, verificam o saldo de tesouraria. A Câmara tem funcionado com um saldo de tesouraria sempre superior a 4 milhões de euros, em tendência crescente face àquilo que a maioria PSD tinha, que foi sempre criticado pelo Partido Socialista. Desses mais de 4 milhões de euros de saldo de tesouraria, quase 2 milhões estão sempre descomprometidos, ou seja, não têm para onde ir. E, portanto, a Câmara Municipal tem capacidade orçamental, tem capacidade financeira para acudir a estas dificuldades. Dir-me-ão, mas a Câmara também tem os seus próprios problemas, porque também à Câmara a energia custa mais caro, também à Câmara as matérias-primas aumentaram o preço, também à Câmara isto e aquilo, mas nós não verificamos esse comportamento na receita, no saldo de tesouraria. Ou seja, a Câmara está a ter aumento de custos, mas continua com o mesmo dinheiro que tem tido, com a mesma folga orçamental. Portanto, a Câmara tem essa capacidade e acho que a deve usar, porque, de facto, as dificuldades que as famílias e os pequenos negócios estão a atravessar e vão atravessar devem ser encarados como, de facto, uma prioridade da Câmara Municipal, porque é um investimento na nossa comunidade e a Câmara serve para investir e qualificar a nossa comunidade e acudir aos mais necessitados.
Será o orçamento o instrumento para tudo isto? O próximo?
Eu acho que devemos ter noção de que uma coisa é saldo de tesouraria, outra coisa é saldo capacidade orçamental, são coisas diferentes. Um saldo de tesouraria pode existir hoje, pode não existir no futuro.
Não é o que tem visto.
Não é o que tem visto.
Já me dizem isso há 4 ou 5 anos e ele está lá sempre a crescer, a crescer, a crescer.
É porque existem até formalismos legais que obrigam a que isso aconteça.
Daqui por 4 ou 5 anos vão andar sempre a dizer isso, está a perceber?
Não. provavelmente aquilo que o PS defende é que o saldo, a tesouraria, se reduza para o mínimo que se houver necessidade para fazer face a qualquer emergência ou para cumprir com os compromissos sem que recorrer a empréstimos de curto prazo.
Não defendemos isso.
Pronto, mas é a consequência se não tivermos alguma precaução na gestão daquilo que é o...
Tudo com conta, peso de medida, e não tem sido.
Claramente. Tem sido. Neste momento, esta é a dimensão que consideramos e que considera o Executivo que é adequada para fazer face àquilo que são os compromissos e aquilo que é a sua capacidade de gestão. O que é que é? Em relação à capacidade orçamental, ela não é tão grande assim, porque normalmente, se quiser cumprir com aquilo que se inscreveu nas diferentes rubricas orçamentais, se não existir mais receita, não pode existir mais despesa. Para existir mais despesa, implica que se corte em algum lado. Aquilo que eu falei há pouco, e para qual achava que era necessário que houvesse um reforço dos meios de financiamento da Administração Central para as autarquias, ia nesse sentido, para que houvesse um reforço das receitas para que as mesmas medidas e o mesmo, pelo menos as mesmas rúbricas que foram inscritas no passado, possam ser cumpridas. Eu acho que é uma responsabilidade de todos, e de toda a administração pública, a fazer face e apoiar a população neste momento. Eu, quando falava há momentos de que não era muito equilibrada, ou que não era um pacote de ajudas, aqui estamos perante uma situação que é evidente. A questão do IMI é algo que os proprietários, e que nós sabemos que a maior parte dos nossos munícipes, a maior parte, grande maioria, serão proprietários da sua própria habitação e que não vão só através de uma medida camarária é que verão o seu imposto reduzido. Enquanto para aqueles que são inquilinos e aqueles que usam casa arrendada, houve aqui um travão nas rendas com compensações via Orçamento de Estado para os senhorios. É uma forma que eu acho que esse benefício que foi dado aos inquilinos e aos senhorios indiretamente, beneficiando os inquilinos de uma forma de não aumento e o outro não perda de receita, que deveria também ser dado aos proprietários. Acho que nessa fase o esforço que a Câmara Municipal vier a fazer, teria que também ser compensado por aquilo que a Administração Central teria que fazer, ter uma parte também significativa nesta...
É uma pescada de rabo na boca.
É tudo aqui. Tenhamos consciência de que tudo aquilo que façamos provavelmente não será suficiente para amortecer todas as dores e todas as dificuldades que vamos passar nos próximos meses.
E a vossa expectativa é que isto vai ser rápido? Ou que podemos estar perante uma era, aqui um tempo um pouco mais prolongado do que se perspectiva?
A minha perspectiva é que não será rápido, porque neste momento estamos com indicadores em termos internacionais de economias que são motor da Europa, como a Alemanha, que estão em estagnação ou em regressão. Por isso, não se prevê que haja no curto prazo, e com uma pena e com um desperdício daquilo que é a famosa bazuca, o PRR, que não vai ter os efeitos que se pretendiam inicialmente. Provavelmente terá também aqui algo a ver com a adoção destes mecanismos e deste forte investimento público. Poderá ter provocado também um pouco a escalada da inflação que tivemos na Europa, mas não será o fator único, porque este fenómeno não é só europeu. Mas estamos na iminência de perder ou de não tirar partido destes planos de recuperação e resiliência da forma como seria interessante, caso não estivéssemos neste período de crise.
Qual é a vossa expectativa? Muito breve.
Eu acho que o plano, a bazuca quando vier, que se faça o que é preciso mesmo.
que se faça o que é preciso mesmo. Há escolas, eu bato muito no problema das escolas porque as crianças são o nosso futuro. E há escolas que estão quase sem condições das crianças ter aulas. E o Executivo já tem conhecimento disto. E eu deixo um desafio aos restantes vereadores, do PS, do PSD e do Unidos, a fazerem uma visita à escola da Costa Nova. A fazerem uma visita, porque é lamentável como é que aquela escola está no estado que está. E eu espero que quando vier a bazuca, como foi dito, que se façam intervenções rápidas lá. A crise está aí, não podemos depois dizer, agora veio a crise, não podemos fazer intervenções e ficar mais uma vez como é que aquilo está. Temos crianças que não conseguem ter aulas ou por causa do vento, ou por causa do sol, porque não têm os tores reparados. Não podemos comparar sem tores, não podemos isto. Mas temos que dar condições às crianças. E é isto que acho que os executivos da Câmara ainda não entenderam. As crianças são o nosso futuro. Se estamos a tratar assim as crianças, qual é o futuro que vamos ter delas? E eu deixo, mais uma vez, o convite aos senhores vereadores para fazerem uma visita à escola da Costa Nova. E depois tomarem as suas ilações quando tiverem para que aprovar alguma coisa, por a bazuca cair bem.
Um temporário de curta duração ou um temporário imprevisível?
Acho que os desafios são muito grandes. Temos muitos desafios e acho que temos que ser todos muito assertivos. E como eu dizia há bocadinho, priorizar aquelas que são, de facto, as questões importantes. E acho que tem que ser feito. Temos que nos concentrar, de facto, naquilo que é importante e trabalhar nesse sentido todos. Penso que é isso. Penso que é isso que é fundamental.
Sérgio?
Eu não aposto previsões, porque estamos nos últimos anos estamos sempre perante coisas que nunca...
Novas.
Nunca tínhamos pensado serem possíveis. Mas, de facto...
Então é mais o que é que nos irá acontecer.
Não, eu acho que, suceda o que suceder, os atores políticos e os agentes com responsabilidade pública têm que estar concentrados naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial neste momento é garantir a coesão social das nossas comunidades. E, portanto, neste caso, a Câmara Municipal de Ilhavo tem que concentrar tem que concentrar as suas prioridades em acudir a essa realidade e em garantir a coesão social e económica da comunidade. Não pode demitir-se de ter um papel ativo nisso, porque a complementaridade da Câmara às medidas da Administração Central é vital para nós passarmos por este período com as dificuldades o mais mitigadas possível, sabendo sempre que não conseguiremos resolver todos os problemas.
Serão seguramente temas que vamos, de alguma forma, monitorizar também em próximos programas. Voltamos dentro de 15 dias. Estamos a falar do dia 24 de setembro, exatamente. Cá estaremos para mais uma edição do Discurso Direto. A todos os votos de um bom fim de semana.